Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô Brasil, alô países de língua portuguesa. Este é o programa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado 21 de junho. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas informações sobre o Papa Leão XIV, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Nos estúdios hoje, Jackson Erpen e na assessoria técnica, Patrício Tiprari. E passemos ao pensamento bíblico que escolhemos hoje para você. Pelo contrário, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam seus próprios problemas. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículos 33 e 34. E passemos aos destaques do nosso programa de hoje. O encontro do Papa com 600 governantes na celebração de seu jubileu. Uma boa ação política pode contribuir para a paz e a harmonia. Nenhuma forma de abuso seja tolerada na Igreja, é a mensagem de Leão XIV enviada ao Peru por ocasião da apresentação da peça teatral dedicada à jornalista investigativa Paola Ugaz. Santo Padre destacou que onde um jornalista é silenciado, a alma democrática de um país se enfraquece. Teremos ainda mais um capítulo de Nazareno. Fique conosco, nosso programa está começando agora. Na programação do Jubileu dos Governantes, na manhã deste sábado, o Papa Leão XIV recebeu na Sala das Bênçãos parlamentares e suas delegações provenientes de 68 países.
Politics has rightly been defined as the highest form of charity, quoting Pope Pius XI.
Ao iniciar seu discurso, Santo Padre definiu a ação política como a forma mais elevada de caridade por seu serviço à sociedade e ao bem comum. E compartilhou com os presentes três considerações fundamentais para o atual contexto cultural.
The first concerns your responsibility to promote and protect, independent of any special interest, the good of the community, the common good. Particularly by defending the vulnerable and the marginalized.
A primeira destaca a tarefa dos políticos de promover e proteger o bem da comunidade, especialmente em defesa dos mais fracos e marginalizados, tentando superar a inaceitável desproporção entre riqueza e pobreza. Destacando que uma boa ação política, ao favorecer a distribuição equitativa dos recursos, pode oferecer um serviço eficaz à harmonia e à paz, tanto em nível social quanto no âmbito internacional.
My second reflection has to do with religious freedom and inter-religious dialogue.
Segunda reflexão feita pelo pontífice aos parlamentares diz respeito à liberdade religiosa e ao diálogo interreligioso. Também nesse campo, continuou o Papa, ação política pode fazer muito, promovendo as condições para que haja efetiva liberdade religiosa e possa se desenvolver um encontro respeitoso e construtivo entre as diversas comunidades religiosas. Reconhecendo que acreditar em Deus com os valores positivos que daí derivam é uma fonte imensa de bens de verdade na vida dos indivíduos e das comunidades. Em seguida, Papa Leão introduziu o conceito de lei natural não escrita pelas mãos dos homens, mas reconhecida como universalmente válida em todos os tempos, encontrando, na própria natureza, a sua forma mais plausível e convincente. A lei natural, explicou o Papa, universalmente válida para além e acima de outras convicções de caráter mais opinável, constitui a bússola para se orientar ao legislar e ao agir, particular, sobre delicadas questões éticas que hoje se colocam de maneira muito mais premente do que no passado, tocando a esfera da intimidade pessoal.
The Universal Declaration of Human Rights, approved and proclaimed by the United Nations.
Também foi recordada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que já pertence ao patrimônio cultural da humanidade, disse ainda o pontífice, pois é um texto fundamental que coloca a pessoa humana no centro da busca pela verdade, desenvolvendo dignidade a quem não se sente respeitado.
And this brings us to a third consideration. The degree of civilization attained in our world and the goals you are charged to achieve are now facing a major challenge in the form of artificial intelligence.
A terceira consideração feita pelo Papa no Jubileu dos Parlamentares refere-se ao desafio imposto pela inteligência artificial. Embora se reconheça seu potencial de ajuda para a sociedade, adverte-se que a sua utilização não deve comprometer a identidade, a dignidade e as liberdades fundamentais da pessoa humana. O Papa, nesse ponto, destacou que a inteligência artificial é um instrumento para o bem do ser humano, não para diminuí-lo, ou pior ainda, para definir a sua derrota. A vida pessoal, evidenciou ainda o pontífice, vale muito mais que um algoritmo, e as relações sociais precisam de espaços humanos muito maiores do que os esquemas limitados que qualquer máquina sem alma possa pré-fabricar. Concluindo que a política não pode ignorar tal provocação. Ao contrário, é chamada a responder aos desafios da nova cultura digital com visão e atenção.
Sir Thomas More was a man faithful to his civic responsibilities.
Por fim, o Papa citou aos políticos presentes o exemplo de São Tomás Moro, recordando que foi um homem fiel às suas responsabilidades civis e um servidor do Estado, interpretando a política como uma missão para o crescimento da verdade e do bem. A coragem com que não hesitou em sacrificar a própria vida para não trair a verdade torna-o, ainda hoje, para nós, um mártir da liberdade e da primazia da consciência. Que o seu exemplo seja também para cada um de vocês fonte de inspiração e de planejamento. Uma mulher, sua coragem contra os abusos e a corrupção, um testemunho para o mundo e para a Igreja. O convite à sacrossanta liberdade de imprensa, porque se os jornalistas forem amordaçados, a democracia de um país está em jogo. Mas, acima de tudo, um apelo. Consolidar em toda a Igreja uma cultura da prevenção que não tolere nenhuma forma de abuso, nem de poderes de autoridade, nem de consciência ou de espiritualidade, nem de abuso sexual. A realidade inspira a ficção que amplifica o trabalho jornalístico que é celebrado e encorajado pelo Papa. Tudo acontece entre Roma e Lima, onde, no Teatro Plaza, de 3 a 29 de junho, está em cartaz o Proyecto UGAS, um espetáculo teatral que tem entre seus principais espectadores, ainda que à distância, o Papa Leão XIV, que quis enviar uma mensagem para reiterar a importância dos dois temas centrais de toda a peça: a luta contra os abusos e a importância do trabalho jornalístico realizado com verdade e liberdade. Proyecto UGAS é, de fato, dedicado a Paola UGAS, conhecida no país sul-americano por seu trabalho investigativo contra um dos movimentos mais poderosos de toda a América Latina, o sodalício de vida cristã, mais comumente chamado de sodalício. O movimento, suprimido pelo Papa Francisco em 14 de abril, em um dos seus últimos atos de governo, devido a casos de abusos de vários tipos e corrupção. A começar pelos próprios líderes e pelo fundador Luiz Figari, que, após uma cuidadosa investigação por parte da Santa Sé, destacou a falta de carisma fundador. Paola UGAS foi uma das primeiras a lançar uma denúncia contra um movimento gigante e ramificado, e o fez ao assinar um livro em 2015, juntamente com seu colega Pedro Salinas, que reunia os testemunhos das vítimas. Dessas páginas surgiram diversas medidas do Ministério Público peruano e investigações internas dentro da própria associação até intervenção do Papa Francisco, que sempre prestou grande atenção ao caso. Essas mesmas páginas custaram à mulher anos de denúncias, perseguições e ataques contra sua vida privada e profissional, especialmente nas redes sociais. Em novembro de 2022, o GAS havia, de fato, pedido ajuda e proteção ao Papa Bergoglio para ela e outros três jornalistas, que os recebeu no início de dezembro do ano passado, encorajando também o seu trabalho. Um apoio que continua e se fortalece ainda mais agora com o Papa Leão XIV, que conhece profundamente a realidade peruana e o caso Sodalício, bem como o trabalho da própria Paula Ugaz, abraçada em maio por ocasião da primeira audiência com os representantes da mídia que trabalharam durante o conclave. O Papa se refere àquela audiência realizada na Sala Paulo VI, quatro dias após a sua eleição, na mensagem lida no auditório por Monsenhor Jorge Bertomeu, oficial do Dicastério para a Doutrina da Fé, comissário apostólico no Peru para o caso Sodalício, com outros jornalistas e vítimas do movimento presentes na plateia. Antes, porém, o pontífice quis dizer três vezes obrigado. Em primeiro lugar, aqueles que idealizaram e realizaram o projeto GAS, que não é somente uma peça teatral, mas memória, denúncia e, sobretudo, ato de justiça, dando voz e rosto a uma dor silenciada por muito tempo. Por meio dele, as vítimas da falecida família espiritual do Sodalício e os jornalistas que as acompanharam, com coragem, paciência e fidelidade à verdade, iluminam o rosto ferido, mancheio de esperança da Igreja, escreve o Papa Leão XIV. A vossa luta pela justiça é também a luta da Igreja, acrescenta, porque uma fé que não toca as feridas do corpo e da alma humana é uma fé que ainda não conheceu o Evangelho. Hoje reconhecemos essa ferida em tantas crianças, jovens e adultos que foram traídos, onde buscavam conforto, e também naqueles que arriscaram sua liberdade e o seu nome para que a verdade não fosse sepultada. O outro agradecimento do Papa Leão XIII é dirigido àqueles que perseveraram nessa causa, mesmo quando foram ignorados, desqualificados ou até mesmo perseguidos judicialmente. Cita, nesse sentido, a Carta ao Povo de Deus, de agosto de 2018, escrita pelo Papa Francisco após a difícil viagem ao Chile e o encontro com as vítimas de abusos. A dor das vítimas e de suas famílias é também a nossa dor, e por isso é urgente reafirmar nosso compromisso de garantir a proteção de menores e adultos vulneráveis. Leão XIV faz seu o apelo do seu predecessor que, na mesma carta, falando da diferença entre crime e corrupção, convidava todos a uma profunda conversão eclesial. Não é retórica, mas um caminho concreto de humildade, verdade e reparação, sublinha o Papa, a prevenção e o tratamento não são uma estratégia pastoral, são o coração do Evangelho. Por fim, o Papa expressa sua mais profunda gratidão à própria Paula Ugaz pela coragem demonstrada no aproximar-se do Papa Francisco em 10 de novembro de 2022 e pedir proteção contra os ataques injustos que ela e outros três jornalistas, Pedro Salinas, Daniel Iovera e Patrícia Lachira, sofreram por terem denunciado os abusos cometidos por um grupo eclesial com sede em diferentes países, mas originário do Peru. Entre as numerosas vítimas de abusos, havia também vítimas de abusos econômicos, os membros das comunidades de Catacaus e Castia, que tornaram o que foi noticiado ainda mais intolerável. Retornam, portanto, as palavras dirigidas à mídia em 12 de maio. Não é uma saudação formal, mas uma reafirmação da sagrada missão daqueles, por meio de sua profissão jornalística, se tornam pontes entre os fatos e a consciência das pessoas, mesmo diante de grandes dificuldades. A verdade não é propriedade de ninguém, mas é responsabilidade de todos buscá-la, protegê-la e servi-la. Por meio de um texto escrito e lido em um teatro, o Papa Leão XIV faz ouvir sua voz em alto e bom tom, repleta de preocupação e esperança pelo povo peruano, seu amado povo peruano. Neste momento de profundas tensões institucionais e sociais, defender um jornalismo livre e ético não é apenas um ato de justiça, mas um dever de todos aqueles que aspiram a uma democracia forte e participativa. A cultura do encontro não se constrói em discursos vazios ou histórias manipuladas, mas em fatos narrados com objetividade, rigor, respeito e coragem. O Papa se dirige às próprias autoridades peruanas, bem como à sociedade civil e também a todos os cidadãos, para proteger aqueles que, das rádios comunitárias à mídia tradicional, das áreas rurais à capital, contam a realidade com integridade e coragem. Onde um jornalista é silenciado, a alma democrática de um país se enfraquece. A liberdade de imprensa é um bem comum inalienável. Quem exerce conscientemente essa vocação não pode ver sua voz silenciada por interesses mesquinhos ou pelo medo da verdade, afirma o pontífice. E deixa uma mensagem repleta de afeição pastoral a todos os comunicadores peruanos. Não tenham medo. Por meio do seu trabalho, vocês podem ser arquitetos de paz, unidade e diálogo social. Sejam semeadores de luz entre as sombras. Que possa despertar os corações, sacudir as consciências e nos ajudar a construir uma igreja onde ninguém jamais tenha que sofrer em silêncio e onde a verdade não seja vista como uma ameaça, mas como um caminho para a libertação. Tu és Pedro, o cego de Betsaida e a primazia de Simão é o tema do Nazareno desse sábado.
Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News. Mesmo aqueles que sabem pouco, nada sobre ele, quando escrevem um e-mail, o óleo, o calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar, o fazem porque todos os domingos se recorda a sua ressurreição. Quem é Jesus de Nazaré, que tanto influenciou as nossas vidas?
Este é o podcast da Rádio Vaticano, Vatican News, segundo texto de Andrea Tornielli, na voz de Silvonei José, que narra a vida de Jesus, o Nazareno. A narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM.
Tu és Pedro, o cego de Betsaida e a primazia de Simão. De volta à Galiléia, Jesus se encontrou com os especialistas em doutrina, mais uma vez em seu encalço, e decidiu ir para Betsaida, a cidade onde Simão Pedro nasceu. Quando estavam se aproximando, trouxeram-lhe então um cego, rogando que ele o tocasse. Seu nome é Terak, como o pai do patriarca Abraão, e tem cerca de 50 anos. Jesus reage de forma diferente das outras vezes. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: percebes alguma coisa? E ele, começando a ver, disse: vejo as pessoas como se fossem árvores andando. Ao fundo estão as primeiras casas de Betsaida, com um grupo de discípulos ao longe, e ao redor, uma agitação de pessoas. Demorou alguns momentos até que ele recuperasse a visão que havia perdido quando era jovem. Ele vivia de lembranças, e todos os dias tentava imaginar o azul do céu, o branco das nuvens, o verde da mata, o ocre das pedras, o azul do mar da Galiléia. Por isso, quando seus olhos se reabrem, parece vislumbrar árvores que caminham.
Então Jesus colocou novamente as mãos sobre os olhos do cego, que ficou restabelecido e podia ver tudo nitidamente e de longe. Tudo volta a ter forma e cor. Terak continua a esfregar os olhos e, de vez em quando, levanta os braços para o céu, sob o olhar sorridente de Jesus, que o manda de volta para casa. Eles ficam em Betsaida apenas alguns dias e, no início de julho, deixam novamente a Judéia e a Galiléia para ir até Cesareia de Filipe, no sopé do Monte Hermon. Conduzia-os novamente a uma região predominantemente pagã, onde não era conhecido. A essa altura, já era hora de ser mais explícito com os apóstolos. É quase meio-dia, e eles caminham em silêncio, enquanto o calorão os oprime. Já se pode ver Cesareia de Filipe, com o templo de Augusto que sobressai sobre a rocha. O grupo para em um lugar deserto. Jesus perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Não foram pegos despreparados. Tiago, João e André tomam a palavra e disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Na multidão em busca de milagres, cada um tinha sua própria ideia e tentava projetar na extraordinária singularidade de Jesus uma referência à tradição religiosa de Israel. O mestre ouve as respostas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Há alguns momentos de silêncio. Cada um é chamado a olhar para seu próprio coração, para responder pessoalmente. Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Novamente o silêncio. Pedro falou com o coração. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai, que está nos céus. Jesus olha para o pescador de Betsaida com uma intensidade que Pedro nunca havia experimentado antes. O mestre acrescenta: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. A vastidão do horizonte evocada por Jesus é impressionante. Para Pedro, parece que ele está novamente sendo sugado pelas ondas, como quando duvidou, embora aqui não houvesse água. De que poder Jesus está falando? A partir desse momento, os outros apóstolos começam a olhar para Pedro de forma diferente. Entendem que ele foi escolhido, enquanto ele teria preferido se tornar pequeno e desaparecer. Somente o olhar de Jesus que repousa em seus olhos o sustenta. Ele os havia levado quase em terras pagãs para fazê-los entender que sua identidade não devia ser confundida com expectativas messiânicas impregnadas de política. Jesus era outro Messias, o único verdadeiro. Naquela mesma noite, enquanto estava em volta da fogueira, o Nazareno previu o que aconteceria nos meses seguintes. Jesus disse que era necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Pedro levanta-se e aproxima-se de Jesus. Tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não o permita.
Senhor, isso jamais te acontecerá.
Queria protegê-lo, sem saber que desse modo o tinha tentado. O rosto de Jesus se torna excepcionalmente duro. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: Afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Ele não o afastou, mas o colocou em seu lugar, o lugar destinado a todos, atrás dele, seguindo ele, nos seus passos. Eles não podiam mudar o seu destino, a missão estabelecida pelo Pai. Pedia-lhes que o seguissem, não que o protegessem. E para ser ainda mais claro, dizia qual caminho deveriam seguir. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas o que perder a sua vida, por causa de mim, vai encontrá-la.
E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa deste sábado, agradecendo a todos pela audiência. Até nosso próximo encontro.